Parashá dessa semana é Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, nós começamos a viver com os nossos patriarcas e eles vão nos acompanhar até o final do Chumash Bereshit. Quer dizer, até agora a Torá estava falando sobre a criação do mundo e toda a evolução que passou no começo, com dilúvio e tal, com Noé. E finalmente nós chegamos agora à fase principal, que é contar para nós sobre os patriarcas. E a Torá então começa falando, como Hashem mandou Avraham, ainda chamando Avram, sair da terra dos seus pais e ir para a terra que ele vai indicar. Assim, Abraão vai e ele começa a passar por uma série de testes. Então, o primeiro teste já é que ele tem que descer para o Egito porque tem fome. E lá, os súditos do faraó raptam a Sarai e levam ela para o Paró. No final, o faraó chama o Abraão por conta da praga que atingiu ele. Diz que você não me contou que ela era sua mulher. Se soubesse, ia respeitar. E assim ele dá presentes, o faraó dá presentes e manda o Abraão embora. Abraão volta para a terra de Canaã. Ele está junto com seu sobrinho Lot. E aí tem uma briga entre os pastores da Abraão e do Lot. E eles resolvem se separar. Então Abraão vai morar num canto e o Lot vai morar perto de Sedom. Depois a Torá conta que teve uma guerra, uma super guerra, entre 4 e 5 reis. E nessas o Lot foi capturado e o Abraão fica sabendo, ele é informado. E ele acaba perseguindo esses 4 poderosíssimos reis. Luta contra eles e consegue pegar todos os cativos de Sedom e Amorá de volta. Depois dessa história, Hashem fala para Avram que ele vai ter descendentes e que ele vai ter também a terra de Israel para esses descendentes. E todos os detalhes, como que Hashem fala isso depois? Tem o pacto dentre as partes que Hashem faz com o Avraham. Depois a Torá conta como a Sarai e Avraham estavam casados há muitos anos, não tinham filhos. E a Sarai diz para Avraham: vou te dar a Hagar, a minha ama, para você se casar com ela. Quem sabe dessa forma eu vou também engravidar. E de fato, a Hagar engravida e começa a debochar da sua patroa Sarai. E nessas, a Sarai oprime ela por conta disso, que ela está debochando da patroa. E a Hagar acaba fugindo. A Hagar foge, ela está grávida. E ela acaba perdendo esse neném por conta de todo o stress. E aparece um anjo para ela. E diz para ela: volte para a casa do seu patrão, que você vai engravidar de novo e você vai ter um filho que você vai chamar ele de Ismael. E de fato, esse Ismael depois nasce e recebe o nome de Ismael. E aí Hashem fala para Abraão: primeira coisa, você vai trocar de nome, não vai me chamar Avram, você vai chamar Avraham. Sarai vai se chamar Sará. E você tem a mitzvah de Brit Milá, isso com 99 anos, ele faz Brit Milá, e Hashem já informa ele que ele vai ter um filho. Isso é basicamente Parashat Lech Lecha, de forma resumida. Tem um item interessante que aparece no começo da Parashá, onde a Torá nos diz como está escrito aqui: eu farei você um grande povo, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, e você será uma bênção, uma brachá. E o Rashi traz uma explicação que nossos mestres trazem no Talmud, que eu vou te fazer o grande povo. É isso que nós falamos na Amidá Elokei Avraham. Isso que está escrito, eu vou te abençoar. Isso que nós falamos, Elokei Yitzhak, Deus de Yitzhak. Quer dizer, um bem a mais. Isso que está escrito, Vagadelashemecha, vou engrandecer o seu nome. É mais um engrandecimento, Elokei Yaakov. Ah, então será que vai finalizar a bênção com todos os patriarcas? Diz Hashem, Vehye Beracha, e você vai ser uma Beracha, quer dizer que a finalização dessa Beracha da Amidá não é com todo mundo, e sim apenas com Avraham, como nós falamos todos os dias, todas as vezes que nós rezamos. Magen Avraham, Baruch Atah Hashem, Magen Avraham, protetor de Avraham, escudo de Avraham. Nós não falamos dos outros patriarcas no final da bênção. O Benei Issachar diz o que exatamente nossos sábios estão querendo transmitir com isso. Será que para Abraham está preocupado agora que só o nome dele esteja, vai ter privilégio só o nome dele, os outros não podem constar? Mas pelo contrário, imagina, qualquer pai gostaria que seus filhos constassem alguma coisa, e muito mais ainda Abraham Avino. Qual o conceito? O que Hashem está falando para Abraham? O Ben Issachar diz o seguinte, que Avraham, como nós sabemos, representa chesed, bondade. Yitzhak representa o serviço a Deus. Yaakov Avino representa o estudo da Torá. Vão existir esses três pilares no nosso povo. Três pilares básicos: a bondade, o serviço a Deus e o estudo da Torá. Mas, será que você vai pensar que lá no fim, quando terminar as gerações, será que ali vamos ter as três coisas? Bem, Hashem me diz não. No fim dos tempos, o pilar que vai sobrar no povo de Israel vai ser a bondade. Imagina, isso o Talmud já nos diz há 2000 anos atrás, quando nesta época as gerações tinham bastante Torá, as gerações tinham bastante serviço a Deus e também bastante bondade. Mas Hashem estava já definindo e declarando que vai chegar uma geração onde, infelizmente, vai haver uma falta, uma escassez de Torá. Vai haver uma escassez de serviço a Hashem. Mas bondade vai ter. E nós vemos isso hoje em dia muito bem. Quantos judeus nem sabem o que é Torá? Quantos judeus não sabem rezar? Mas quando você fala em bondade, você falou com um judeu. Como os judeus se ajudam e ajudam as outras nações. Você faz uma arrecadação, você vê como as pessoas têm coração aberto. Indiferentemente se a pessoa tem bastante posses ou não, todo mundo quer participar. Todo mundo faz questão em participar. Isso é Bechachot Min. Com você vai ser assinado, vai ser fechado, finalizado o fim dos tempos. O resto não vai ter muito. Mas quando você fala em bondade, vai ter bastante bondade sempre no povo de Israel. Queria compartilhar com vocês uma história maravilhosa. Maravilhosa que eu ouvi essa semana. História que aconteceu há muitos anos atrás, mas ela expressa, muitos, estou falando questão de 40 anos atrás, alguma coisa do gênero, mas ela expressa muito bem talvez até 30, ela expressa muito bem o nível de bondade que tem no nosso povo. A história é a seguinte: alguns jovens estudavam numa yeshivá em Israel. E Shabbat, quando o Shabbat não tem Shabbat na yeshivá, as pessoas procuram casas para passar. E eles tinham uma casa que eles já tinham combinado, algumas vezes já conheciam. Eles resolveram que vão passar Shabbat lá. Ligaram, combinaram, é uma outra cidade. Quem conhece perto de Jerusalém tem um yeshuv chamado Telston. Combinaram com o dono da casa, ligaram, tudo bem, lógico, pode trazer quem você quiser, casa aberta. E assim eles viajaram para Telston, mas sabe como é, jovens, chega em cima da hora. E chegaram em Telston já assim, à beira de Shabbat. Batem na porta do sujeito e ninguém atende. Batem de novo, ninguém atende, tocam, ninguém atende. Não tem ninguém em casa. Não sei, algum mal entendido aconteceu. O sujeito não estava lá Shabbat. Não estava em casa Shabbat. E eles ali com as malas na rua. E vão passar Shabbat onde? Onde vão comer? Não tem? Não tem, o homem não está. Mal entendido. E agora? Como resolve a parada? Eles batem nos vizinhos para perguntar se por algum acaso sabe onde está o sujeito. Né? O sujeito não está. Pouco tempo, questão de poucos minutos, aparece lá o senhor Nissenborn. O senhor Nissenborn é um morador da rua. Fala: vocês não estão de passar Shabbat? Eles disseram: não. Falou: que bom, vocês caíram do céu. Minha mulher preparou comida demais. Tem muita comida, muita comida. Pena jogar fora a comida. Ela preparou um monte de comida. Eu já estava pensando, talvez amanhã vou levar na sinagoga, fazer um kiddush, porque tem muita comida. Vem em casa, por favor, venham. Vocês são um prazer receber vocês. Levou eles para dentro de casa. Deu quarto para cada um. Puderam se arrumar rapidinho e entrou o Shabbat. Eles foram para a sinagoga, voltaram para casa, sentaram para fazer a refeição. Menino, o que tinha de comida não está escrito. Sabe, muitas yeshivot têm escassez de comida. Assim, tem comida, graças a Deus, ninguém passa fome, mas sabe aquele arroz com feijão de cada dia, não tem nada diferente. Eles estão lá, tem peixes, saladas, depois tem carne com acompanhamentos assim maravilhosos, uma coisa fantástica. E finalmente chega a sobremesa. Chega a sobremesa, ele pergunta: vocês querem sobremesa? Ele fala: lógico que nós queremos sobremesa. Chega a sobremesa, aquelas comidas maravilhosas e mousses. Sabe quando vem o mousse com aquele guarda-chuvinha de papel? Eles ficaram encantados com aquilo. Nunca viram um lugar que recebe as pessoas tão bem. Entre eles, viraram e combinaram: uma casa como essa é segredo de Estado. A gente não vai contar pra ninguém. Aqui é o lugar que a gente vai voltar pra passar Shabbat outras vezes. É maravilhoso. Olha, o homem recebe a gente aqui como... Isso daqui é um palácio. Maravilhoso. Comeram, se esbaldaram. Amechaye. E terminaram a refeição, Birkat Hamazon, foram dormir. Na manhã seguinte, eles foram rezar com o senhor Nissenborn na sinagoga. E estão na sinagoga, e o filho, quando chega a hora da leitura da Torá, o filho do senhor Nissenborn, jovenzinho, menino, começa a ler na Torá. Puxa, o menino lê bem, é bonito. E, de repente, eles veem pessoas chegando para o senhor Nissenborn: Mazel Tov. Perguntaram para ele: o que é Mazel Tov? Falaram: meu filho está lendo na Torá, eles estão gostando da leitura, estão ouvindo da Mazel Tov. Só quando chega na última aliá, o menino ganha aliá e começa a jogar balas e cantar Mazel Tov. Aí os jovens se juntam: peraí, alguma coisa está errada. É bar mitzvah do menino.
Ele falou pra gente que é porque ele tá lendo? Não, jogar balas. Só pode ser bar mitzvah do menino. É bar mitzvah do menino. A gente comeu ontem na casa do homem. Nós acabamos com a comida dele. Aquilo lá devia ser do kiddush de hoje. Kiddush do bar mitzvah do menino. O que a gente foi fazer? Ele não contou pra gente. Se ele tivesse falado que nós íamos comer um pouquinho. Íamos esbanjar do jeito que nós esbanjamos ontem. Nós comemos a comida do bar mitzvah do menino. Quando terminou a reza, eles chegaram para o senhor Nissim e falaram: desculpa, senhor Nissim, nós queremos pedir mil desculpas. Que nós... Ah, não, ainda eles foram para casa. Mesmo foram para casa. Quando chegaram em casa, o senhor Nissim tirou um pouquinho de comida que sobrou. As pessoas estavam vindo na casa, aqui do bar mitzvah. As pessoas vieram lá. Ele tirou um pouco que sobrou de comida. E depois tirou as poucas sobremesas que sobraram. E os mousses que sobraram. E eles estavam se sentindo tão mal, esses rapazes. E eles chegaram para o senhor Nissim e falaram: senhor Nissim, o que aconteceu? Por que o senhor não falou ontem? Se nós soubéssemos que era bar mitzvah, o senhor deu para nós a comida do bar mitzvah. Se nós soubéssemos, nós íamos comer um pouquinho. Por que o senhor não falou? O senhor Nissim virou para eles e disse: eu vou dizer para vocês o que acontece. Todo mundo, quando chega o bar mitzvah do filho, dá um discurso, o pai dá um discurso. Ou fala para o filho apenas. E diz para o filho: meu filho, hoje é seu bar mitzvah. O que significa bar mitzvah? Você é filho de mitzvah. A partir de hoje você tem mitzvot. A partir de hoje você tem a obrigação de fazer aquilo que a Torá ordena fazer. Isso nós falamos para os nossos filhos. Eu não queria falar para o meu filho. Eu queria mostrar para o meu filho como é que se faz mitzvot. Eu queria mostrar para o meu filho como que se faz bondade com os outros. E eu falei para ele: meu filho, nós preparamos comida para receber as pessoas kiddush de bar mitzvah. Mas temos lá fora, eu lembro se eram 5 ou 8, acho que eram 8. 8 jovens que não têm onde comer esse Shabbat, não têm onde dormir esse Shabbat. O vizinho não está, algum erro deu, não está. Nós vamos pegar a comida do bar mitzvah e com ela nós vamos fazer bondade com pessoas que não têm onde comer Shabbat. E eu tenho certeza que meu filho, desta forma, está aprendendo, não com palavras, com ações e com exemplo, como é que nós fazemos bondade com as outras pessoas.